Nós vamos iniciar então essa audiência pública. A Câmara Municipal realiza agora audiência pública, na qual o Poder Legislativo propõe o debate sobre políticas públicas para autistas e também o homeschooling. Essa audiência é de iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, com o respaldo de todos os vereadores desta legislatura. Inicialmente, eu convido o vereador Reamilton e também a sua esposa, Janaína Ataíde, para fazer parte da mesa diretiva. Janaína Ataíde, ela é presidente da Associação dos Pais e Amigos de Autistas aqui, dos Autistas aqui de Anápolis. Convido Christian Queiroz também para fazer parte da mesa diretiva. Ele... O Christian é do grupo Família Homeschooling, Educação Domiciliar, Instituição Laboratório. Convido também a mãe de autista, a Viviane Cunha, também para ficar com a gente aqui na mesa diretiva. Coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal, Marco Aurélio. Convido Juliana Amorim, representando a secretária de Educação, professora Elisânia. Representando a Secretaria Estadual de Saúde, Cláudio Silva Campos. Por fim, Brigadeiro Bragança, ele que é o presidente do Republicanos aqui em Anápolis. Registro ainda nesta audiência pública as presenças de Adriane Silva, representando o Colégio Estadual Zeca Batista, Muriel Piloni, da Gerência de Inclusão, Erquibaldo Ferreira dos Santos, representando a Educação e também o cantor Roberto Brenner, Maria Helena Rosa de Oliveira Silva, do CAPS Infantil Crescer, Patrícia dos Santos Oliveira, do Ambulatório de Saúde Mental, Nancy Oliveira, superintendente da APAE, também está conosco nesta solenidade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Peço agora que todos fiquem de pé para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. todos podem se sentar, por favor. O vereador Reamilton Espíndola fará a abertura oficial desta audiência pública e também conduzirá todos aqueles que vão fazer discurso.
Boa tarde, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui a mesa, né, a minha esposa, então o presidente interino da Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis, cumprimentando a todos, outros membros da mesa. Também quero cumprimentar aqui a superintendente da APAE, professora Nancy, cumprimentando a todos os outros que estão aqui acompanhando essa audiência pública. Quero convidar aqui o professor Equibaldo a fazer parte aqui, conosco aqui. Bom, antes que eu pudesse dar início a alguma fala nessa tarde, em relação a essa audiência pública, eu quero convidar aqui o Éder, que é um garoto recém-diagnosticado autista, né, com 32 anos de idade, e toca um dos instrumentos que para mim é preciosidade, é que invoca o nome de Yahvé, né, o nome do Senhor Deus, que é o Shofar. Eu gostaria de convidá-lo aqui à tribuna para tocar o Shofar para nós iniciarmos essa audiência. Justamente, né, o toque do Shofar, ela faz um aclamamento, um chamamento da presença de Deus para espantar tudo que é ruim, né, e que a presença dele vem estar em nosso meio.
Boa tarde, é prazer, uma honra estar aqui nessa tarde, né? Nessa audiência pública, de algo tão importante. É, como alguém recém-diagnosticado, agora de 31 para os 32 anos, logo em dezembro, trago uma luta, né, de algo só agora que tudo fez, né? Então, cada um tem a sua marca, a sua identidade de estar aqui hoje, né? E a minha identidade é essa luta total. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus pela vida do vereador e amiga Janaína. Deus abençoe poderosamente a todos nós aqui do Shofar. Salmo 47. Texto hebraico, vai falar que Deus ele se eleva ao som da teruá. Vai ser um toque que nós vamos fazer. É só que no texto vai falar Elohim, que é o nome ligado à severidade, se eleva ao som da teruá. E Adonai, no som do shofar, que é o nome de misericórdia. Então, trazendo um significado. Shofar converte atributo de severidade em misericórdia. Então, tudo aquilo que é negativo, Shofar, ele tem esse significado, transformar em coisas boas.
Thank you.
Bom, pessoal, também, antes que nós continuemos aqui, eu quero aqui fazer menção também em nome do Lauro, né, da Asa do Socorro, e também representa aí, né, Homeschool e trabalho também modelo internacional, né? Bom, pessoal, a propositura dessa audiência é falar das nossas demandas. Eu olho para minha esposa chorando, e aí, como é que faz? Né? A nossa história. Né? E tá ali meu garoto, fez 16 anos anteontem, e o presente que ele ganhou foi um mini. E aí você pensa, será o nosso eterno bebê. Gosta muito da tecnologia, mas gosta das coisas infantis. E quando a Viviane me procurou para falar sobre o censo, eu falei, nós vamos fazer uma audiência nesse nicho, para a gente fazer esse levantamento dos autistas em Anápolis. Tinha encaminhado ao Poder Executivo um indicativo para que pudéssemos fazer um recenseamento. E, por forças maiores, e não sei de que forma a interpretação do texto, não conseguimos esse recenseamento do autista no nosso município. E quando o Christian falava também, né, de um projeto que avança, né, nos países de primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, e que no nosso país já alguns estados e vários municípios aderiram ao ensino domiciliar, ao homeschool, por que não abordar também nessa casa de lei? Criamos uma PLO, um projeto de lei ordinário, e esse projeto, né, o escopo do projeto é defender também. É óbvio que não será jogado, né, ao vento de forma inadequada, mas ao mesmo tempo que, né, tramita-se nessa casa de lei esse projeto de lei, também buscamos um recurso na esfera da União Federativa, junto ao deputado federal João Campos, para que haja, né, um tipo de avaliação, né, mais ou menos como se acontece o Enem, ou então um vestibular, para que essas crianças, adolescentes ou adultos no nicho do homeschooling também sejam avaliados. Então, a ideia do projeto não é uma ideia que nasce em Anápolis, né? Pessoas, famílias, pais capacitados, que conhecem com propriedade, né, já têm trazido esse ensinamento. E por que não abordar esse ensinamento agora, em momento pandêmico, né, em que muitos resistem, né, às unidades escolares, né, da questão do vírus, que não sabe de que forma ainda está. Né, nós sabemos aí, né, que alguns países já estão tendo outra leva agora. E aí? Então, eu quero aqui, primeiramente, passar a fala à Viviane. Nós teremos um painel aqui que vai notificar o tempo dela. E ela vai falar primeiro sobre recenseamento, depois vou encaminhar aqui a fala ao Cristian para falar sobre homeschool. E teremos a participação da mesa e também, quem quiser abordar a fala, nós vamos abrir aqui, né, um momento de que a comunidade tenha, de fato, no legislativo do município, né, a sua participação.
Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane. Eu sou mãe de 3 crianças, das quais 2 delas não são autistas, né? E eu tenho uma felicidade por ser mãe do César. Criança, hoje, ele está com 8 anos. O Júlio, ele foi diagnosticado autista quando ele tinha mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Ele foi diagnosticado bem precocemente. E já com essa idade, ele foi convidado a se retirar da escola, da creche onde ele estudava, porque ali não tinham pessoas capacitadas para cuidar dele, com 2 anos de idade. E isso, para mim, como mãe, me machucou muito, porque era um direito dele estar ali, né? E eu venho aqui hoje dar voz a um monte de mães que passam por isso, ainda hoje, independente da gente ter aí a Lei Berenice Piana e várias outras leis, o Estatuto da Criança, que resguarda esse direito da criança, do acesso à escola, à saúde, ao lazer. O meu filho foi privado disso já com 2 anos de idade. E o que que isso me motivou? Ele me motivou a procurar formas, fazer com que a sociedade entendesse que não é o meu filho que não tem direito de estar na escola. Não é o meu filho que não tem o direito de acessar a saúde, a educação, o lazer. A sociedade, ela precisa ter um pouco mais de empatia e acolher essas crianças. Hoje o Júlio César tem 8 anos, ele está inserido em uma escola que tinha um projeto de acolhimento, e é isso que eu desejo para todas as outras crianças. E como que a gente consegue isso? A gente só vai conseguir acessar essas crianças, dar a elas tudo aquilo que elas têm direito, se a gente conseguir mensurar qual é a real demanda dessas crianças. Não é simplesmente pegar um autista e colocar ele em uma escola e deixar com que ele seja medido pela mesma régua que todo mundo. O autista, ele precisa de um olhar diferenciado. Ele precisa de um olhar mais carinhoso, mais atencioso. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso através de políticas públicas mesmo, que estejam voltadas para esse público, com esse olhar diferenciado. E como que eu vou fazer políticas públicas para essas crianças que amanhã serão jovens e adultos e estarão aí inseridos no mercado de trabalho, estarão convivendo com a nossa sociedade, se eu não conheço essas crianças, se eu não sei quantas são as crianças que tem na nossa cidade? Hoje, eu faço um curso de políticas públicas na UEG com o intuito de entender o local onde o meu filho vai crescer. E eu fui procurar dados para que eu fizesse um artigo e eu não consegui. Por que que eu não consegui esses dados? É porque ele não existe? É porque ele não está parametrizado? Aonde está essa informação? Aonde que eu posso buscá-la? Né? Então, assim, o meu apelo enquanto mãe é que a sociedade possa olhar de uma forma diferenciada para essas crianças, né? E que elas possam ter ali a sua demanda respeitada, a sua demanda não só de escola, de lazer, de inclusão social, mas também que ela possa ter os seus direitos básicos preservados. É difícil para mim chegar numa fila de banco e ver ali que tem uma criança, que uma mãe conhece outro filho autista. Você bate o olho, você já sabe que aquela criança ali é autista, apesar da maioria não conhecer. E eu olho a minha volta e vejo um monte de dedos apontando para aquela criança, que ela está ali dando birra. Ah, essa mãe não educa seu filho, né? Essa mãe não sabe o que que esse menino precisa dar um ataque nesse menino. Então, assim, eu acredito que a sociedade hoje, ela precisa de informação. E a gente só vai conseguir transmitir essa informação para todo mundo a partir do momento que a gente conhecer a nossa demanda. Né? Então, o meu apelo fica aqui para todos vocês que têm esse olhar diferenciado. Que a gente possa conseguir, igual o Rea Milton falou, colocar um censo para que a gente consiga mensurar essa demanda, para que a gente consiga identificar qual é esse público e trazer para ele aquilo que ele realmente precisa, que é educação, inclusão social, acesso às terapias multidisciplinares. Hoje eu sei que tem várias entidades aqui na cidade que trazem isso para a gente, mas não de uma forma direcionada. Né? Então, eu coloco aqui para vocês esse apelo. Acho que é isso.
Bom, essa pauta que a Viviane, também mãe, né, estudante aí de políticas públicas, trouxe para nós, é uma pauta que nós já vimos aí numa luta já árdua. Né? O município necessita desse recenseamento. Mas, para nossa felicidade, eu e minha esposa tivemos, né, alguns anos atrás, no Congresso Nacional, e foi aprovada a lei, né, a Lei 13.859, que o autista será incluído no censo do IBGE. Né, isso aí, né, esse ano, por causa da questão da pandemia, nós não conseguimos avançar. Mas acredito que o ano que vem terá esse recenseamento. Mas a importância, né, desse quantitativo dentro da nação, muito bom, né, virar políticas públicas do governo federal. Mas quanto aos municípios? Né, então, Anápolis tem uma crescente demanda, né, e nós estamos vendo aqui a Patrícia, a Maria Helena, né, a Patrícia do Ambulatório de Saúde Mental, Maria Helena do CAPS, que sabe de fato essas realidades, a Valéria também do SEMAT. Né, então, é muito importante, né, pontuar esse assunto no recenseamento do município. Bom, eu quero agora passar a fala para o pastor Christian, que também defende um tema que, com certeza, né, para os pais que têm esse condicionamento e essa condição, né, é um tema muito, né, de suma importância para a nossa realidade e, né, com certeza, eu abri, né, o nosso gabinete para essa discussão, né, e eu falei para o cliente, ó, conta comigo. Né, e o que a gente puder avançar nesse sentido, vamos juntos. Pode usar a tribuna lá, fica à vontade.
Boa tarde a todos e a todas. Eu vou tirar aqui, tá? Tô longe, então. Muito obrigado por estar aqui, ao vereador Rea Milton e todos os vereadores também que apoiaram esse projeto e que apoiam esse projeto. Né? Na pessoa do Brigadeiro Bragança, eu quero cumprimentar a todos aqui. E na pessoa do Lauro, quero cumprimentar todos os pais, mães, crianças que estão aqui e aderiram ao processo de educação domiciliar. E, a priori, eu quero trazer um esclarecimento bem básico, tá? Para a gente entender, porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que é o homeschooling ou a educação domiciliar. Então, eu vou trazer um resumo aqui bem básico para que todos possam se inteirar e saber exatamente o que é esse termo homeschooling muito adotado no Brasil. Tá? Então, bem sucinto mesmo. O que é o homeschooling e como ele funciona? O homeschooling é uma educação ou educação domiciliar. Em suma, é um modelo de ensino feito em casa. Então, você vai educar a partir da sua casa. Com isso, os alunos substituem a frequência constante à escola, tá, pela educação doméstica. Então, eles passam a ser educados em casa. Há uma descolarização aqui? Há uma evasão escolar? Sim. Há uma evasão de ensino? Não. Tá certo? Então, há uma evasão escolar? Sim. As crianças estão deixando de ir à escola, mas estão sendo educadas em casa. Certo? E aí, com isso, nós entendemos o seguinte. Onde as aulas e métodos de ensino são realizados nos lares pelos pais, ou professores, ou tutores contratados pelos pais. Tá certo? Ou até mesmo grupos organizados, como é o caso do Lauro e da Rose, que cuidam aqui em Anápolis do Clássico Conversation. Né? Nós temos o Robert e a Clara, que fazem parte. Tem outros pais aqui também presentes que fazem parte desse método de ensino Clássico Conversation, que educa, traz um método de ensino bem organizado, bem pautado e com conteúdo programático, inclusive a inclusão da educação de inglês e várias outras tomadas que se tem. Tá certo? Então, em suma, o ensino domiciliar, o ensino homeschooling, é uma educação em casa. A criança, ela não é desassistida, ela não deixa de aprender. Nós, eu e minha esposa, a Késia hoje não pôde estar presente, junto com o Richard, o Ronald e o Robert, que estão em São Paulo visitando a mãe dela. E nós educamos, adotamos essa prática há mais de 10 anos. O Richard tem 13 anos de idade, o Richard já fala inglês, já fala francês, o Richard já desenvolve jogos, tá, programação, o Richard está estudando robótica e o Richard lê muito bem. Ah, para vocês conseguirem acompanhar um pouco disso, a gente criou um perfil no Instagram que chama Laboratório. E nesse perfil, Lar mesmo, né, de Lar, Laboratório, vocês vão encontrar vários materiais e vários processos que nós desenvolvemos ali no dia a dia. Inclusive, nós terminamos agora, o Richard terminou de gravar o livro As Crônicas de Nárnia, o primeiro, tá narrando. Nós vamos disponibilizar online isso para que as famílias e as crianças possam absorver esse material. Uma criança de 13 anos de idade, ok? Então, nós entendemos o seguinte, a educação doméstica é a prática remota que já provou, e muitas culturas de vários países hoje já está em 69 países, essa prática de educação domiciliar. Entendeu, famílias? Então, ou seja, como muitos que são contra esse processo, eles falam muito sobre inclusão. Ah, vamos fazer inclusão, inclusão, inclusão. Mas quando eles rejeitam esse direito nosso, legal, de educarmos e de escolhermos a forma que educaremos os nossos filhos, eles estão o quê? Sendo segregário ou estão agregando? Estão separando as pessoas. Então, não há um processo de inclusão nisso, quando eu venho contra, não, você não pode, porque a única forma de ensinar o seu filho é na escola. Não, não é. Primeiro, nós como pais, nós somos educadores por excelência. Nós temos o processo de educação intrínseco em nós, faz parte de nós. Nós já nascemos com isso, porque nós criamos, a criança vem, a gente quer dar o melhor para ela. E o que os pais querem é simplesmente isso, terem o direito de educar os seus filhos como todos querem. Os homossexuais querem os seus direitos, o negro quer o seu direito. Por que nós não podemos ter o nosso direito? Por que nós não podemos escolher aonde educaremos? Eu sou contra totalmente aquelas famílias que não dão ensino aos seus filhos, com certeza. Por isso que eu acho que há necessidade de uma regularização, uma forma que vai medir o ensino e a educação da criança. Eu acho isso importante, porque tem pais que vão usar disso para poder tirar a criança do ensino. E aí vão entrar no processo de analfabeto funcional. Coisa que os pais que educam em casa não são. Os filhos, isso já foi comprovado, que 76%, dos que são educados em casa, 76% deles têm um nível de educação mais elevado que todos os outros em educação normal pública. Né? Então, só para a gente entender um pouco disso. E eu quero trazer aqui também exemplos de grandes homens que marcaram a sociedade, que marcaram a história e foram educados em casa. Um deles, Thomas Edison. foi educado em casa. Vocês sabem o que aconteceu com ele? A professora chegou, escreveu um bilhetinho e mandou para ele, entrega para sua mãe. Tudo bem, chegou, a mãe dele olhou, e no bilhete estava em suma mais ou menos isso. Tome conta da educação do seu filho, pois ele é um gênio, e nós aqui não temos capacidade de criar gênios. E a mãe de Thomas Edison, que educou ele em casa, a mãe de Thomas Edison, que ensinou ele a usar os livros, a ler, a escrever. E Thomas Edison teve mais de 200 patentes. E foi professor. Ok? Nós temos aqui também C.S. Lewis, o próprio escritor do livro que eu acabei de citar aqui, né, da Crônica de Nárnia, também foi educado em casa. Nós temos aqui Alexandre Graham Bell. Quem foi Alexandre Graham Bell? O inventor do telefone. Foi educado em casa. E aqui eu poderia passar tempos e tempos comentando e falando para vocês. Mas nós temos N exemplos de pessoas que foram educadas em casa e que se deram bem na sociedade, que estão aquém, que marcaram a sua história. E nós temos o direito de escolher, como pais. Nós não podemos escolher deixar de educá-los, mas de educá-los nós temos o direito. E partindo para essa parte do direito, eu quero apresentar aqui a Declaração dos Direitos Humanos, assinalada em 10 de 12 de 1948, concedeu em seu artigo 22, no item 3, tá? Reconhecimento aos pais ao direito de escolha sobre a educação de seus filhos, notadamente o direito de optar pela educação domiciliar. Ou seja, nós temos o direito pela uma carta magna internacional que nos dá o direito de escolher. Mas beleza, vamos aqui para a nossa Constituição, que muita, mas não é regulamentado. Tá, não há uma regulamentação como isso vai acontecer. Mas olha o que, que a Constituição diz para nós. Uma emenda, né, que no artigo 227, diz assim, é dever da família, tá? Constituição Federal. O número 96 de 6 de 2017, no artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à cultura, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que é que nós vemos aqui? Temos algo que nos respalda também, por mais que não há uma regulamentação correta, certa, nós temos esse direito. Ok? Então nós temos o direito, sim, de educar. Precisamos haver uma regulamentação de como isso vai ser feito. E aí, por isso que eu creio que essa audiência está acontecendo, aqui os pais vão poder expor o que, que eles acham, qual é a melhor maneira, que a gente precisa medir. E eu vou tomar um minuto só para finalizar essa parte aqui. O artigo 25 da Constituição diz assim, educação, direito de todos e dever do Estado e da família. O artigo 205 da Constituição. Dever do Estado e da família. Ok? Então nós temos o direito de educar em casa. Nós podemos educar. Precisamos regulamentar para que nós não venhamos ser tratados como marginais. Porque é isso que tem acontecido conosco. Muitos dizem que a gente, ah não, mas vocês são marginais porque vocês não estão numa forma. Não. A gente educa. De uma próxima vez, se tiver uma próxima audiência, a gente pode propor aos nossos filhos para vir aqui falar também. Muito obrigado a todos. E parabéns por esse processo.
Bom, seguindo aqui a mesa, eu quero começar pelo meu lado direito, presidente do meu partido, Brigadeiro Bragança, presidente dos Republicanos. É, aqui na mesa nós teremos um modo mais rápido, por questão do tempo. E aí eu quero ouvir primeiro aqui o Brigadeiro Bragança, né, sobre os dois temas abordados.
Boa noite a todos, a todas. Deixo aqui cumprimentos ao vereador Hamilton, à pastora Janaína. Cumprimentos extensivos a todos aqui presentes. Mas faço uma referência especial àquele que me conduziu nos primeiros passos de entender o processo ensino-aprendizagem da nossa cidade de Anápolis, de entender a educação aqui na nossa cidade de Anápolis, que é o professor Equibaldo, que está aqui presente. Muito obrigado, professor, se sei alguma coisa de educação, da educação napolina, graças ao senhor. Muito obrigado. Quis a vida que nos colocasse, neste momento, perante a dois temas importantíssimos, Hamilton. Primeiramente, a inclusão. A nossa sociedade, nós somos, todos, temos as nossas, nossos caminhos diferenciado. Então a inclusão faz parte da nossa vida. E a carreira da Força Aérea Brasileira me trouxe, num determinado momento, à cidade de Boa Vista, Roraima, meus filhos à época com 12 e 10 anos, estudaram numa escola inclusiva, numa escola realmente inclusiva, onde todos os alunos estavam juntos, compartilhavam a mesma sala de aula, e um dia eu fui surpreendido quando trouxeram um amiguinho em casa e eles aprenderam a falar a linguagem dos sinais. Então, essa é uma experiência que trago na minha vida. Por isso, a iniciativa é totalmente louvável e une a nossa sociedade aqui representada por aqueles que estão interessados na inclusão. A nossa cidade só será mais próspera se for uma cidade inclusiva, respeitando as diferenças. Também tive a oportunidade de conhecer uma família do homeschooling. Sensacional. 3 filhos e há 10 anos praticando, fui à casa do amigo e vi habilidades nas crianças, uma habilidade da excelência, da repetição, da prática. E aí eu ouvi duas palavras que foram ditas aqui na tribuna que eu não esqueço nunca mais. Pai educador e mãe educador. Então, Hamilton, relembro aqui também, conversava com o Equibaldo, nós temos muita coisa a discutir, mas nós temos uma resolução do Conselho Municipal de Educação da nossa cidade que trata da inclusão, resolução 052 de 2013. Nós temos uma lei sensacional e aí a discussão é, está sendo cumprida, não está sendo cumprida? E aí, por vezes, a gente sente falta dessas discussões. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que aqueles que se reúnem aqui hoje, que valorizam o tempo que nós estamos investindo em educação, estão todos aí de parabéns, com temas que estão aí à flor da pele, né? Nas discussões da sociedade, uma sociedade mais próspera, uma Anápolis mais próspera, com igualdade, fraternidade para todos. É isso. Deixo aqui os meus cumprimentos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos nós.
Representando também a Secretaria de Educação, professora Juliana, a fala.
Estou bastante afônica. Meu nome é Juliana, eu atualmente estou na Diretoria de Inclusão, Diversidade e Cidadania junto comigo, que hoje temos a Muriel, que assumiu recentemente a gerência de inclusão na Secretaria de Educação, para somar conosco, né, nesse trabalho que a gente tem aí de buscar sempre o melhor para as nossas crianças especiais. Quero parabenizar a Janaína e o Reamil, que são pessoas que eu conheço de longa data, né? A vida escolar do Reidner começou no Cremonês, quando eu ainda era gestora lá, e de tempo eles estão aí na luta. Né? Parabéns por serem esses pais tão presentes, que sempre lutaram pelos direitos dos filhos de vocês, que eu acho que é por aí mesmo, né? Assim como a mãe que subiu aqui colocou, né, fez as colocações dela, né, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que correr atrás dos direitos que os nossos filhos têm. Quando eu digo nós, porque eu me incluo um pouquinho nessa fala, eu não tenho um filho autista, mas tenho um déficit de atenção, então eu também vivo correndo atrás dos direitos dele enquanto mãe. Então eu me incluo um pouquinho nessa fala. Assumir, como eu disse para vocês, a secretaria em agosto, né, essa diretoria. Estamos muito abertos, né, a tentar resolver as dificuldades. Temos muito o que avançar em, sabemos. Recebemos o Rea Milton e a Janaína lá sempre que eles, né, têm alguma demanda a tratar conosco. Hoje, atualmente, eu vi se falando em números aqui, em questão de número de crianças especiais e de autistas. Nós fizemos um levantamento, até por questões de cuidadores, né, que é uma das nossas grandes preocupações na rede, né, preocupação nossa enquanto diretoria, preocupação da nossa secretária Elisânia, né, que não pôde estar aqui presente, que está voltando de uma viagem hoje, então com certeza ela estaria aqui. Nós temos hoje mais ou menos 2.490 crianças especiais matriculadas nas escolas. Esse foi um levantamento recente que nós temos, depois que eu assumi a diretoria, que era um dado que eu gostaria muito de ter em mãos. Né? E pedi um dado separado do número de autistas que nós temos hoje, que está em torno de 346 autistas. Então, assim, é um número, né, muito significativo, nós sabemos. A secretária tem consciência do nosso trabalho, do que precisa ser avançado, da questão dos cuidadores. Né? Nós viemos aí de um momento pandêmico, onde os meninos ficaram por tempo nas casas, né, em home office, os professores home office, os alunos nas aulas online. E agora, retornando, nós já aumentamos aí para 60%. Grande parte desses alunos, alguns pais preferiram manter os alunos em casa ainda, outros já querem que eles, né, voltem para as salas de aula. Algumas salas ainda não permitem que as crianças, mesmo com 60%, que nós tenhamos aula presencial todas as semanas. Então, ainda permanecem no escalonamento. Com isso, às vezes, ainda temos aí dividido cuidadores, né? Um cuidador que cuida de uma criança um ano, cuida de uma outra criança na próxima semana. E com isso, a gente tem conseguido resolver, né, grande parte das crianças que precisam ser atendidas. Mas temos consciência de que esse número não é suficiente e que, voltando ao presencial no ano que vem, medidas precisam ser tomadas e já estão sendo tomadas a partir de agora. Deixo claro que as medidas não serão tomadas o ano que vem. Já estão sendo tomadas a partir de agora, para que o ano que vem, quando a gente retorne, a gente já consiga sanar esses problemas aí. Bom?
Representando também Secretaria de Saúde do nosso município, psicólogo Marco Aurélio, também é diretor de saúde mental do nosso município.
Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o rei Hamilton, um defensor da classe, defensor de políticas públicas, a quem tive o prazer de conhecer em uma conferência municipal de saúde, lá em 2019, pelo fortalecimento das políticas públicas de saúde da comunidade autista, a quem cumprimento a mesa e aos demais componentes. Gostaria aqui também de cumprimentar Maria Helena, coordenadora do CAPS Infantil, Patrícia, coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, minha grande amiga Nancy, né, de bons tempos da PAI, a quem cumprimento a todos neste plenário. É uma satisfação muito grande participar desse momento, porque a construção de um processo de políticas públicas se dá a partir de audiências públicas, onde a gente tem como escutar toda a nossa classe, escutar a sociedade, o segmento, a sociedade organizada, para que tenhamos uma construção coletiva baseada nos vários pensamentos, baseado num processo de formação com todos que participam para a construção de acesso de políticas de construção para o melhor bem-estar de todos. É, eu gosto muito de citar, né, que saúde não é só a ausência de doenças, né? A pessoa não está doente com esse processo só por um simples fato de não ter a ausência de uma doença. Mas ter saúde é você ter determinantes sociais que englobam educação, lazer, cultura, assistência social e, dentro de uma proposta que olhe para o usuário, num aspecto que nós trabalhamos dentro da saúde mental, que são os aspectos psicossociais, os aspectos de integração, os aspectos de participação, os aspectos que crianças e adolescentes e adultos com o transtorno do espectro autista possam sim ser acolhidos dentro da nossa sociedade, ser acolhido com propostas de políticas que vão fortalecer aqui a cada dia esse acesso e uma sociedade mais justa, e uma sociedade onde, que acima de tudo, seja uma sociedade de direito. Então nós estamos aqui enquanto gerência de saúde mental, né, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito Roberto Naves, sensível a essa causa, sensível a propostas que sim, vão levar a ampliação e o acesso ao maior número de pessoas possíveis, conforme a sua necessidade, conforme o seu desejo e, principalmente, conforme o que preconiza a lei. Eu agradeço a todos, muito obrigado. E a Gerência de Saúde Mental, ela permanece à disposição para participar de todos esses eventos que sejam uma construção coletiva e, acima de tudo, escutar cada um aqui para que a gente consiga chegar a uma política forte, uma política de valorização que vai dar acesso a todos. Obrigado.
Meu lado esquerdo, também quero dar aqui a voz a ela que sempre está do meu lado esquerdo. Janaína Taide, né, minha esposa, também presidente interino da Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis, e que realmente tem sido uma companheira. Muitas vezes, nos entraves da vida, pensei em desistir. E ela fala, não, vamos parar. Essa é a missão que Deus nos deu. Realmente, quero ouvir.
Boa noite, estava ligada, eu fiz o favor de desligar. Eu quero cumprimentar antes de tudo as crianças, quero dizer a vocês, vocês são muito bem-vindas. É uma oportunidade incrível quando a gente faz de fato essa casa de lei como a casa do povo, quando a gente ouve o outro lado, isso chama diálogo. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, que vieram, que estão abertos essa discussão que é tão importante para a nossa sociedade. E quero dizer, como mãe de autista, que nós defendemos a inclusão, nós defendemos a educação especial e defendemos também o homeschooling. Fala-se tanto de diversidade, mas quando a gente vai falar para abrir para outras modalidades, a gente percebe que existe uma ditadura. E essa ditadura, ela tem muitos prejuízos. Inclusive, o Brasil, ele está nos piores índices de educação do mundo. E nós precisamos observar também para as crianças que têm deficiência. Se isso para as crianças típicas já é um desafio, uma dificuldade, né? Esses dados vocês podem encontrar facilmente no Google, não sou eu que estou dizendo. Imagina para as crianças com deficiência, para os autistas, o quanto nós estamos aquém do que poderia ser ruim, né? A gente precisa falar a verdade, a gente precisa falar das dificuldades. É claro que existe sim um incentivo, existe sim vontade, existe sim desejo, mas nós precisamos colocar o elefante na sala, porque senão a gente vai viver enxugando gelo. Ontem eu escutei uma fala de um terapeuta familiar, ele disse que um senhor já perto da morte, ele chamou a esposa e falou: meu bem, eu quero, quando eu morrer, eu quero que você me enterre do lado direito. Ela: meu bem, mas nós estamos casados há 60 anos, você sempre sentou, deitou do lado esquerdo. Ele falou: mas eu não gosto. Ele viveu a vida inteira fazendo o que ele não gostava, porque ele não falou. Ele não se abriu para falar. Então, se quem está sentindo o aperto não fala, as coisas vão continuar do jeito que estão. E nós estamos realmente fazendo um trabalho aqui que é muito importante para o debate da construção de políticas públicas de fato que sejam inclusivas, que valorize as diversidades. Se as famílias são agentes transformadores, historicamente, desde o princípio, e a família tem esse desejo, por que não a gente abrir oportunidade para que as famílias tenham essa oportunidade, ferramentas, para que possam trazer esse momento para suas famílias e passar valores que não seja doutrinação de esquerda, que não seja descer até o chão, como a gente tem visto aí no Brasil. Obrigada.
Essa é minha esposa. Quero ouvir também a fala do Cláudio, representando, Cláudio Silva Campos, representando aqui a Secretaria de Saúde do Estado.
Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao vereador Hamilton pelo convite, por estar aqui. Eu sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde e, desde 2013, estou cedido aos municípios da região Pirineus, onde eu tive a oportunidade de ser secretário de Saúde do município de Campo Limpo, onde eu fui presidente da Comissão Intergestora Regional, aqui da região Pirineus, e vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E nessa empreitada, eu tive a oportunidade, em 2013, de participar da construção da rede de pessoas com deficiência, no Ministério da Saúde, como representante do Centro-Oeste. Neste momento, nós tentamos construir uma rede onde trouxesse a equidade. Aquilo que você citou muito, Viviane, equidade. Todos nós temos necessidades diferentes. Nós somos iguais? Ninguém é igual um ao outro. Nós somos diferentes uns dos outros e temos necessidades diferentes uma dos outros. E a rede de cuidados de pessoas com deficiência veio para isso, para aproximar a rede de saúde, o SUS, nessa temática da equidade do tratamento. Ou seja, uma pessoa que tem deficiência, ela não pode ser tratada da mesma forma que uma pessoa que não tem uma deficiência, pois ela tem uma necessidade que necessita de um cuidado diferenciado. Então, hoje nós temos que trabalhar essa questão do autismo, principalmente, nessa temática da equidade. Por quê? Segundo dados de projeção do CDC, dos Estados Unidos, o qual a OMS usa como projeção, nós temos que um autista a cada 110 nascimentos. Então, cada 110 nascimentos, um autismo. E essa projeção para Anápolis dá um dado que nós temos 3.500 autistas aproximadamente em Anápolis. Aí você pensa, onde estão esses autistas? É porque o diagnóstico ainda não é totalmente efetivado. Hoje nós temos esse déficit de diagnóstico, nós temos esse déficit de profissionais que trabalham especificamente o diagnóstico do autismo e déficit também de profissionais que trabalham direcionados ao tratamento multidisciplinar do autismo. Então, exemplo, Análise de Comportamento Aplicada, o ABA. Quantos profissionais em Anápolis, na rede de educação e na rede de saúde, têm qualificação ABA para atender os nossos autistas? É uma pergunta que eu deixo, mas isso aí é questão de equidade. Nós trazemos as políticas públicas para trazer esses anseios, é questão de equidade. E nós temos hoje uma entidade em Anápolis muito bem preparada para isso, que é a APAE Anápolis. Aqui eu quero cumprimentar a Nancy, a superintendente da APAE, e dizer que a APAE Anápolis hoje se preocupa muito com esse sentido de equidade, onde os profissionais se preparam para isso. Só que nós não contávamos que, dentro da rede pessoa com deficiência, nós temos as pessoas com deficiências múltiplas ou deficiência única, mas, ao mesmo tempo, você tem um autista incluso. Aí você, incluindo o autista, a nossa rede faz o que? Ela satura. Mas nós temos uma instituição onde tem um preparo para receber tanto o autista quanto as pessoas com deficiência. Só que o problema é, essa rede está preparada financeiramente, estruturalmente, para receber essa projeção que vai chegar a 3.500 autistas. Isso eu penso, a rede de educação está preparada? Nós vimos os dados da professora, 350. Então, quer dizer, 10%. E esses outros 90%, aonde eles estão? E eu projetando, porque já que a Anápolis atende a região Pirineus, para a região Pirineus, que são os outros 9 municípios mais Anápolis, a projeção vai para 4.250. E se nós formos estender para a macro-região Centro-Norte, vai para quase 9 mil autistas. Então, a gente tem que ter realmente, vereador, muito... Eu tenho que só celebrar esse momento aqui, pela sua preocupação. Porque a partir do momento que nós chegarmos a isso, se nós não tivermos preparado todo o ambiente social, político, econômico para isso, o colapso vai ser total. Mas eu quero parabenizar a sua iniciativa e dizer que Anápolis, sim, está na frente de muitos e muitos municípios que eu conheço do Brasil afora. Nesse período que fui do Conselho de Secretários de Saúde, visitei vários municípios no Brasil, porque eu era representante no Conselho Nacional, que é o CONASEMES. E lá eu tive a oportunidade de ver que a Anápolis tem um preparo adequado. Instituições como a APAE têm que ser colocada em pauta e tem que ser apoiada nos seus atendimentos, né, no seu propósito, na sua visão, e dizer que, realmente, a rede, porque eu posso falar muito pela saúde, que a rede de saúde, ela realmente tem que ter o preparo desde a atenção primária, ali no acolhimento, no diagnóstico, entrelaçado com a rede especializada, mas também na contrarreferência desse paciente quando ele volta, desse indivíduo quando ele volta para a família. A rede de atenção primária também tem que estar preparada para isso. Então, não é só a APAE preparada, não é só a saúde mental preparada, mas é toda a rede de atenção à saúde preparada. E eu acredito que o prefeito Roberto tem essa preocupação muito grande. Eu já tive o prazer de trabalhar com o Roberto por 2 anos, na assessoria direta de gabinete com ele, e posso dizer que realmente é uma preocupação do executivo atualmente lidar com a pessoa com deficiência. E vamos dizer aqui, pessoa com deficiência não é sinal de estigma. É sinal o quê? De cuidado. E não podemos tratar nunca o cuidado como um estigma. Bom, quero parabenizar a sua iniciativa, vereador, e dizer que por parte da rede de saúde estadual, municipal e de entidades como a APAE, nós temos hoje um preparo que, com o apoio de vocês, vai poder atender com certeza o cuidado que essa população tanto precisa. Bom, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Bom, Cláudio falou muito a respeito da análise de comportamento. E essa aí é uma das defesas que nós temos há anos, né? Inclusive, já fizemos alguma dica aqui para a Secretaria de Educação para que possam trazer, né? A exemplo, o professor Lucelmo Lacerda, né, doutor, né, da Educação Especial, pai de autista. Né, também nós temos vários outros profissionais. Eu digo ele porque é pai de autista, sabe de fato né, a essa especialidade. E temos feito esse indicativo. E está ali o nosso grandão, eu levantei aqui olhando, que eu achei que ele, né, a razão da nossa luta, né, que a Juliana conhece aí, né, o Reginer desde pequenininho, lá para os 2 anos de idade, hoje com 16 anos. Então, estamos aqui nessa luta há anos. Quero passar aqui a fala também para a Nancy, né, para falar aí do trabalho, desenvolvimento da...
Boa noite a todos. É sempre um prazer participar dos encontros, né, das audiências que o Reamilton promove, porque a gente cresce muito, né? A gente cresce bastante. E essa proposta de homeschooling é um exemplo, né? Eu vejo que com isso nós damos assim um passo, né? Um passo gigante, porque é uma possibilidade que vai deixar muitas famílias acolhidas, porque ainda, né, ao lado da saúde, ainda é um déficit muito grande, né? Nós, infelizmente, nós ainda não estamos preparados pedagogicamente para isso. Ele pode ficar aqui do meu lado, que ele está bem tranquilo, viu, pai, mãe? Estamos bem aqui, podem ficar tranquilos. Com relação a todas as falas, e quando cita a PAI, eu fico extremamente honrada, porque pela referência, né? Pela referência. Eu sei dizer das lutas, das angústias, não só da associação, né? Como uma prestadora de serviço, mas também das famílias. Principalmente das famílias com autismo. É muito triste. É difícil assim, nós não entrarmos uma semana sem uma solicitação. Hoje eu já tenho um caso aqui solicitando e as famílias estão assim, desesperadas, porque já não sabem mais o que fazer. A PAI, infelizmente, ela tem uma capacidade, né, técnica que ela não consegue avançar. Por quê? A PAI ela é credenciada como ser Centro Especializado de Reabilitação. Para esse serviço, ela recebe um montante, né? Então, ela também é da física, ela vai ser agora da visual, é também da reabilitação auditiva, mas o que nos angustia é a deficiência intelectual. A reabilitação intelectual, ela tem características próprias que a própria reabilitação não tem um prazo determinado para que o paciente tenha alta, para que o paciente seja encaminhado. E isso traz angústia para nós, né, que enquanto prestadores de serviço temos a nossa capacidade toda já completa, e principalmente para a família, que fica tempos e tempos na fila, esperando a regulação. É angústia e muita tristeza. Eu, como parte desse trabalho, né, porque eu me vejo à frente de várias demandas, mas tenho a reabilitação intelectual como um desafio. E espero, né, que a PAI consiga alcançar êxito em todas as esferas que ela tem buscado para aumentar esse atendimento. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. E a minha esperança também é que Anápolis seja referência nesse assunto, porque profissionais para tanto nós temos. Nós temos muitos profissionais em Anápolis, né? E tem especialidade mesmo para atender esse assunto. Então, eu quero agradecer, Hamilton, viu, pela oportunidade, e quero agradecer os queridos que também citaram a nossa instituição. Fico bastante honrado. Muito obrigada.
Obrigado, professor Anci. Quero ouvir também a fala aqui do professor Equibaldo. Pessoal, quero chamar a atenção pelo dispositivo aí do cronômetro para a gente terminar no tempo, tá bom? Obrigado.
Vereador Reamilton, da minha parte, da parte da minha família e dos educadores de uma forma geral, eu acho que eu só tenho que agradecer a você, a sua esposa, a sua família, né, por Deus ter dado a você essa vitória, de ter assumido a função de vereador em nossa cidade, pela força, pela oportunidade que todos nós estamos tendo de não só ouvir a sua fala, mas caminharmos para a realização de políticas públicas nesse sentido. Eu gostaria de lamentar hoje aqui, por exemplo, a ausência de membros, ou pelo menos do presidente do Conselho Municipal de Educação. A presença dele aqui seria fundamental. A presença de representantes do Conselho Municipal de Cultura. Eu me apresentei como representante da educação, mas na verdade a representante da educação mora está aqui, representando a secretária, e eu me esqueci que eu faço parte do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Aqui representado. Então eu gostaria de pedir ao senhor que realize essa audiência com mais força, com mais pessoas, com mais vigor, pela importância que esse assunto tem. Porque dados foram colocados aqui, e entre esses dados, o tempo não nos dispõe para discutir a questão do descaso, literalmente o descaso que existe da quantidade de estudantes nas redes públicas de educação que não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico por descaso, por ausência de profissionais na educação que atendam essas crianças. Muitas vezes não pelo esforço da família de levá-las à busca dessa ajuda, mas pela ausência dessa ajuda do poder público. Então eu acho que esse assunto, audiência pública voltada ao autismo em particular, ele deve retornar com a presença de outros profissionais daqui de Anápolis. Em geral, parabéns ao senhor, parabéns à sua família por essa iniciativa.
Agradeço aqui a preocupação do professor Equibaldo, mas quero dizer aqui que é lamentável. Né, há anos, né, nós promovemos através da associação seminários, né, e agora como parlamentar, audiências por voltado nesse nicho, infelizmente há desinteresses e, né, como vários segmentos, né, até vamos, né, observar na nossa própria casa. Né. Então, não sei se é uma situação de vaidade parlamentar, mas acredito que a gente não está trabalhando aqui, né? Eu costumo dizer uma frase, não trabalho para mim, trabalho para o povo, né? E o meu gabinete não é meu, é nosso. Né? E tem demandas, muitas demandas. Eu gostaria de ouvir aqui agora também, né, o Mauro, da ASA, Asa de Socorro. Ah, é Lauro, tá? E com certeza, pelo feedback aqui do meu amigo pastor Christian, o homem tem know-how e representa realmente, quero ouvi-lo aqui, né, de fato, né, abertos aqui os microfones dessa Casa de Leis para que nós pudemos ter essa participação, né, de todos.
Obrigado, boa noite a todos, obrigado vereador, pastor Christian. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o modelo de homeschooling que a gente escolheu tem alguns modelos diferentes, mas diferente do que a sociedade hoje entende como para que a gente cria os nossos filhos. Hoje a sociedade, a gente põe o filho na escola, na faculdade, não desmerecendo escola ou faculdade, mas a sociedade visa o sucesso. Eu quero que meu filho seja um profissional de sucesso, ganhe dinheiro. O currículo que a gente usa, e eu sei que isso vale para outros currículos, o objetivo nosso é criar cidadãos de valor, com virtudes. Então, vocês que são líderes da nossa cidade, imagina a diferença de ter pessoas de sucesso ou pessoas com valores ou virtudes daqui a alguns anos para povoar a nossa cidade. A gente sabe que existe a Constituição, em que se fala do dever do Estado, da família, de educar. Mas eu queria lembrar que Deus, muito antes de ser criada a Constituição, lá em Deuteronômio 6, ele disse que os pais, eles devem ensinar a lei de Deus para os seus filhos, enquanto eles estiverem em casa, caminhando, ao se deitarem, ao se levantarem. Quando a gente fala de pai ou mãe educadora, independente de pais ou mães que estão aqui perceberem, todos os pais ou mães são educadores. Como é que o seu filho aprende a falar? Ele aprende vendo os seus pais. Ele vai aprender palavras boas ou ruins, dependendo se os pais falam palavras boas ou ruins. Então, a gente, desde que o nosso filho nasce, a gente já está ensinando. Quando a gente coloca um filho na escola, por exemplo, ele vai estar lá com 30 colegas e um professor. O professor vai ter que nivelar todas as crianças para poder ensinar todas ao mesmo tempo. Ele vai nivelar por baixo. O pai que educa em casa, ele sabe da necessidade do filho dele. Eu tenho 3 filhos. A mãe que educa, ela vai saber. Esse filho precisa trabalhar mais a matemática. Esse aqui precisa trabalhar mais a atenção, a concentração. Então, a gente não defende que todos vão para o ensino domiciliar. Tem gente que entende que a escola é o melhor caminho. Ótimo. A gente não quer brigar com eles. A gente quer defender que haja a possibilidade de estudar em casa. Eu já falei bastante, né? Mas eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Hoje mesmo a gente encerrou o funcionamento da nossa comunidade. Tem alguns integrantes da nossa comunidade homeschooling aqui em Anápolis. E é interessante ver como está crescendo em Anápolis, está crescendo no Brasil inteiro. Na verdade, é um movimento que não pode mais ser parado no Brasil. Mas a gente precisa regulamentar. A gente quer ter o direito de ensinar em casa e a gente quer muito ver que isso seja regulamentado. Nossos filhos, quando terminarem, o que seria o equivalente ao ensino médio, eles possam fazer o INSEJA, possam fazer o ENEM. Se eles quiserem fazer uma faculdade, eles possam fazer. Talvez nem vão precisar pelo ensino de qualidade que eles vão ter em casa. Então, nosso desejo aqui é participar dessa discussão e regulamentar o ensino domiciliar como uma oportunidade, como uma alternativa na educação na nossa cidade. A gente não quer brigar com a escola, com a Secretaria de Educação. A gente quer que o homeschooling, a gente deseja que o homeschooling seja uma possibilidade de ensino reconhecida na nossa cidade e também no nosso país. Muito obrigado.
Pessoal, eu gostaria que todos pudessem falar, mas daqui a 15 minutos nós vamos estar na faculdade em Anguera, nós vamos ter uma palestra lá. E eu quero abrir mais 2 falas aqui. Aí eu gostaria que vocês ficassem audivelmente atentos ao chamamento do pastor Valdir ali, tá bom? Quero ouvir o Éder falar e depois eu gostaria de ouvir o Roberto.
Alô. Bom, eu queria deixar a minha participação, né, como alguém recentemente diagnosticado de autismo, eu falei sobre isso, e que vim de um ensino regular, né, e de uma pressão na minha mãe falando que eu não podia tomar recuperação, nem bomba, nem sei o quê. Então, quer dizer, era uma pressão no ambiente escolar, pressão em casa, era pressão todo jeito. E essa pressão, eu encontrei uma forma de passar por ela, sim, mas ela me prejudicou em várias coisas que eu poderia ter desenvolvido, né? Então, realmente, eu acho que é uma questão, essa questão do homeschooling é uma questão a ser avaliada caso a caso, sim, mas eu acho que, né, dependendo do caso ali, porque às vezes tem a questão também de separar o autista totalmente do convívio social. É uma questão assim. Então, eu quero deixar o meu apoio sobre o que o vereador falou, né, do caso 2. Eu, inclusive, no meu processo diagnóstico, a neuropsicóloga, eu tive que fazer particular. E eu cheguei a contactar um assistente de um dos vereadores para falar sobre essa questão, conversar sobre isso. E o descaso comigo e com a causa foi total, né? Então, estão de parabéns e queria realmente deixar minha colaboração dessa forma. Não sei muito o que falar, mas é isso.
Obrigado, Éder. Gostaria de ouvir o Roberto e cumprimentar também ao Sileno, presidente da Casa Joana, que está presente nessa audiência.
psicólogo Roberto, né?
Então, meus prezados, eu estou querendo dizer assim que eu sou grato pela oportunidade de estar aqui, grato pelo trabalho que os senhores estão realizando. Quer dizer que eu estou me sentindo representado pelas coisas que foram faladas aqui hoje e estou querendo abrir o meu espaço de fala para o meu filho que está querendo falar. Quero saber se é possível eu dar o meu espaço para ele.
Com certeza.
Falar. Então, Pedro, fala aí, meu filho.
Eu gosto de Percy, ele é muito bom e eu estou aprendendo muita coisa nele. E se você estudar em casa.
Fechamos com chave de ouro, né, pessoal? Infelizmente, o tempo... Ui. Quero agradecer a todos. Quero passar aqui para a nossa... A Fernanda. Para finalizar, eu quero passar aqui essa informação. Pode usar o microfone aqui, o Christian.
Quero só deixar para vocês que quiserem estar acompanhando um pouco mais sobre o homeschooling, tá? O laboratório a gente tem feito ali toda terça-feira, nós fazemos uma live voltada ao homeschooling. Amanhã eu estarei discutindo justamente sobre a legalização do homeschooling no Brasil. Tá bom? Então, às 20 horas, toda terça-feira, laboratório. Ok? Então, quero convidar vocês e divulguem aí para poder a gente disseminar mais no estado de Goiás esse processo. Muito obrigado a todos.
Na hora que a Fernanda finalizar, eu gostaria de convidar vocês para nós tirar uma foto aqui em cima, tá ok?
Bom, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. O gabinete do vereador Hamilton está sempre aberto para recebê-los e também buscar mais orientações em relação ao homeschooling e também busca de sugestões para políticas públicas voltadas ao autismo, que é a bandeira principal do vereador Hamilton Espíndola aqui na Câmara Municipal. Então, em nome do Legislativo Anapolino, sobre a proteção de Deus, a gente encerra essa audiência pública e todos tenham uma boa noite.
Traga as crianças.
Pessoal, vamos posicionar aqui à frente. Fica meio apertado, mas costuma dar certo. Para a gente tirar uma foto com todos os presentes nessa audiência.
Pessoal, vamos aqui tirar essa fotinha. Cadê os meninos com os cartazes? Que tá lindo. Pode ser, pode subir. Tá. Embaixo, por favor.
Vem,
Taíme. Taíme, vem cá para tirar uma foto, minha filha.